Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 12. O pecado central presente nos demais pecados. No capítulo anterior, foi exposto que o objetivo do pecado, por trás ou através do pecado, é fazer dele uma ferramenta ou um meio pelo qual os poderes das trevas procuram subjugar as pessoas para que lhe sirvam, pois o mal existente ganha maior força de expressão e de manifestação quando o pecado consegue um espaço mais amplo de atuação e quando consegue angariar mais pessoas sujeitas ao seu controle e domínio. Saber que o pecado é um mal que potencialmente pode ser praticado, saber que o pecado é o ato de praticar o mal, saber que o pecado engloba o conjunto de consequências derivadas da adesão ao pecado e saber que o pecado é uma ferramenta dos poderes das trevas com o intuito de reinar sobre as pessoas já amplia em muito a compreensão sobre a extensão do significado da palavra pecado nas Escrituras. Entretanto, as exposições do que é o pecado, vistas até o presente ponto, ainda podem ocultar alguns aspectos cruciais da definição do que o pecado vem a ser. Embora as considerações acima sobre o termo pecado já possam contribuir significativamente com a compreensão do que o pecado representa e o quão oposto ele é à justiça do Senhor e ao bem de cada um dos seres humanos, entendemos ser crucial destacar aqui ainda que uma das principais características associadas ao pecado é que as suas proposições ou tentativas de atuação também se encontram intrinsecamente associadas às tentativas de engano ou da ocultação de grande parte da sua atuação. Conforme pode ser observado no texto abaixo, as obras más são inerentes às trevas e, portanto, opostas à luz do Senhor ou à exposição clara e verdadeira dos seus atos. João 3, 19 até 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Como uma ferramenta na mão dos poderes das trevas e daqueles que se sujeitam a eles, o pecado procura esconder ou ocultar as suas partes mais obscuras de diversas maneiras, inclusive através de proposições de definições menos profundas ou superficiais do que o pecado vem a ser. E entre as principais maneiras pelas quais o pecado procura se ocultar ou tentar atuar de forma enganosa está a tentativa de ocultar o fato de que ele faz uso da sua atuação que deriva de outros pecados como uma de suas principais características e forças. Assim, se uma pessoa não compreender o princípio da atuação do pecado a partir de outro pecado, a possibilidade de compreender como ela poderá resistir ao pecado e não mais se sujeitar a ele também será mais difícil de ser alcançada. Portanto, entre os aspectos para que uma pessoa conheça mais amplamente a extensão da atuação da justiça de Deus em favor dela, também encontra-se a necessidade de um indivíduo ser instruído pelo Senhor sobre os pecados que são facilitadores de outros pecados ou sobre o fato de que o pecado, muitas vezes, não atua através de um único pecado, mas por meio de um encadeamento de vários pecados. Diante de Deus, que é luz, nenhuma proposição do pecado pode se esconder, e nem os pecados que dão origem a outros pecados podem ficar ocultos. E uma vez que a oferta da justiça de Deus ao mundo também é apresentada para que as pessoas possam optar pela provisão de Deus que pode livrá-las de fato do jugo do pecado, esta oferta obviamente também não pode se abster de revelar os aspectos mais profundos das tentativas de atuação do pecado. A oferta de Deus para que as pessoas venham a receber a luz celestial que tanto necessitam para conhecerem o caminho da novidade de vida também é, ao mesmo tempo, a oferta de luz para que não precisem mais estar sujeitas às diversas formas ocultas pelas quais as trevas procuram atuar, conforme pode ser compreendido também a partir dos textos exemplificados abaixo. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 3, 21. Quem pratica a verdade aproximar-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Salmos 18, 28. Porque fezes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Por mais que o pecado procure se ocultar em trevas ou procure atuar mediante o engano, mas não pode fazê-lo aos olhos de Deus, assim também as suas tentativas de atuar a partir de algumas proposições que procuram usar outros pecados como base não pode se ocultar do convencimento que a luz do Senhor traz sobre o pecado. Desta forma, e tendo em vista tornar ainda mais evidente que o pecado procura atuar a partir de um ponto mais central, retornamos abaixo mais uma vez a uma parte do texto já mencionado nos capítulos anteriores, a saber. João 16, 8-9. Quando ele, o Espírito Santo, vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Olhando para o texto exposto acima, pode ser observado nas palavras do Senhor Jesus Cristo que de forma geral, ou em essência, a definição básica do pecado também está associada a um aspecto muito simples ou direto, pois o conceito básico do pecado está na expressão, porque não creem em mim. Através da exposição do motivo pelo qual o mundo precisa ser convencido a respeito do pecado, o Senhor Jesus Cristo evidencia que o pecado se expressa basicamente no fato das pessoas não crerem nele, e, por consequência, não crerem em Deus. Sob a perspectiva das palavras do Senhor Jesus, a não confiança em Deus e no seu Filho unigênito, por um lado, é o resumo do que é o pecado ou do que é um ponto central de partida para que as pessoas passem a se associar ao pecado ou passem a ficar sujeitas a ele. Não crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo assim como Deus o apresenta ao mundo e não confiar nas suas instruções é a base do pecado e é a posição pela qual as pessoas ficam sujeitas ao objetivo que se encontra no pecado, enquanto o crer no Senhor Jesus Cristo é o caminho para a libertação do pecado, do jugo do pecado e do salário do pecado, conforme similarmente os textos abaixo expõem. João 8, 24. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 3, 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 1 João 5, 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Romanos 14, 23. E tudo o que não provém de fé é pecado. Atos 10, 43. Dele, o Cristo, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. João 12, 44. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. O pecado é o conceito oposto da principal obra que Deus espera que cada ser humano pratique continuamente. O pecado é a posição contrária à principal obra ensinada pelo Senhor Jesus Cristo para ser realizada por todos os seres humanos, conforme exposta no texto a seguir. João 6, 28-29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Desde o princípio da humanidade, a não confiança em Deus e no Senhor Jesus Cristo ou a dúvida em relação ao Senhor e à instrução que procede dele permeou o pecado e continua a fazê-lo também em nossos dias, pois sem confiança em Deus é impossível agradar a Deus uma vez que a direção para uma vida fundamentada na justiça celestial somente procede de Deus e através do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Toda instrução e força para caminhar em retidão e justiça procedem exclusivamente de Deus. E quando as pessoas rejeitam a confiança em Deus, a comunhão com Ele e a direção do Senhor, elas ficam sujeitas a realizar atos à parte da vontade de Deus. Ou seja, elas ficam sujeitas a cometerem atos dissociados da justiça de Deus ou que são caracterizados como ações de injustiça, lembrando aqui mais uma vez que toda injustiça é também pecado. Se todos os atos dos seres humanos fossem realizados mediante a fé no Senhor e segundo a confiança na instrução que Cristo tem para dar a eles, o pecado perderia o espaço de propagação da sua injustiça, pois jamais Cristo deu, dá ou dará uma orientação que contraria a justiça eterna e celestial de Deus. Portanto, um dos problemas mais expressivos relacionados ao pecado é a não crença das pessoas no Senhor Jesus Cristo, pois quem não confia no Senhor também não se dispõe a seguir as suas instruções como Ele orienta que sejam seguidas. Se todos os atos dos seres humanos fossem realizados sob a confiança em Deus e sob a direção de Cristo, o pecado continuaria a ser um potencial do mal que poderia vir a ser praticado, mas o qual teria os seus efeitos muito restringidos pelo fato de ninguém mais optar em se sujeitar a ele. E ainda outra maneira de dizer que a não confiança em Cristo e na sua justiça é uma das principais expressões do pecado e que atua conjuntamente com os demais pecados também está exemplificado nos textos que seguem abaixo. Romanos 3, 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Provérbios 31, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Provérbios 24, 9. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Sofonias 3, 1 até 3. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Quando um ser humano começa a pressupor que ele pode conduzir a sua vida ou a vida de outros através da sua capacidade ou da capacidade que ele vem a crer que aspectos criados supostamente poderiam vir a ter, ele entra no caminho de um aspecto central do pecado que serve de base para os outros pecados, e onde os demais pecados representam somente uma sequência de atuação de um dos aspectos centrais do pecado ao qual uma pessoa se associou por primeiro. O pecado central que está presente nos outros pecados é um pecado que procura estabelecer o rompimento da conexão de um indivíduo com a luz celestial ou da confiança nesta luz a fim de que ele sirva às trevas precisamente pela ausência de luz ou da pela falta de confiança nela. No sentido global do termo, o que o pecado procura realizar para atingir o seu objetivo é fazer com que as pessoas se associem ao pecado central de uma forma cada vez mais constante e intensa, pois uma vez que as pessoas se distanciam da confiança em Deus, da comunhão com Ele e da instrução do Senhor, elas também passam a ficar muito vulneráveis a uma diversidade de outros pecados. Isaías 30, 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Assim, considerando ainda a posição estratégica ou de força que o pecado central procura ter em relação às demais proposições do pecado, torna-se evidente que também esta é uma das principais características do pecado que precisam ser resistidas ou vencidas primeiramente ou prioritariamente, conforme nos é ensinado também nos seguintes textos. Hebreus 3, 12 até 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Hebreus 2, 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A incredulidade em relação a Deus, que também se expressa pela confiança inapropriada na sabedoria da criação, engloba, ao mesmo tempo, um afastamento do bem e uma associação ao mal, mas a fé ou confiança no Senhor torna-se a expressão, ao mesmo tempo, de uma posição de associação com o bem e de um apartar-se do mal. Jeremias 17, 5 até 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Salmos 40, 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Provérbios 3, 5 até 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Na incredulidade ou na desconfiança em relação a Deus encontram-se vários pontos centrais da adesão a uma sucessão de outros pecados, razão pela qual o pecado procura atuar tão intensamente contra a fé ou a confiança de um indivíduo em Deus. Entretanto, mediante a confiança em Deus, e na sua justiça, uma pessoa pode encontrar os pontos centrais que definem o fundamento para resistir o pecado, inclusive em seus pontos mais ocultos e perigosos. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão.